Senhor presidente, senador Cássio Cunha Lima, senhores senadoras, senhoras senadoras, quero aqui também saudar, senhor presidente, a todos os nossos convidados que ora compõem a mesa, o primeiro vice-presidente, o senhor ministro do Tribunal Superior Eleitoral, senhor Tássio Vieira de Carvalho Neto, obrigado. O presidente do Conselho de Comunicação Social do Senado, senhor Murilo. Promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal, Territórios e presidente do Instituto Brasileiro de Direito Digital, senhor Federico Serroy. Presidente do Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo, senhora Ângela Pimenta. Diretor da sucursal da Folha de São Paulo, em Brasília, senhor Leandro Collum. Secretário-Geral da Presidência Tribunal Superior Eleitoral, senhor Carlos Eduardo. E consultor de segurança digital, senhor Daniel do Nascimento. Saúdo também todos as demais autoridades presentes que se encontram no plenário. Senhor presidente, esse nosso requerimento ele foi subscrito por mais 18 senadores, na qual a senadora Ângela também está aqui presente, e Vossa Excelência, que preside essa casa, que naturalmente a gente já arrola como um dos que também provocaram essa sessão tão importante, principalmente para o momento político aí que realmente se avizinha. Portanto, senhor presidente, o tema fake news, que são notícias falsas, e Vossa Excelência bem colocou no nosso corriqueiro português as mentiras colocadas nas redes sociais, está cada dia mais presente em discussões, tanto no cenário político como no cotidiano dos cidadãos. A proliferação de notícias falsas, sobretudo nas redes sociais e internet, não só influencia as pessoas de forma errônea, tendenciosa e perigosa, mas também afeta a vida de muitos, muitas vezes irreversível. Recentemente, vimos a avalanche de notícias falsas veiculada a respeito da vereadora Marielle, que foi brutalmente assassinada no Rio de Janeiro. Na ocasião, lamentavelmente, uma desembargadora do Rio de Janeiro compartilhou informações que diziam que Marielle era enganjada com bandidos e havia sido eleita pelo Comando Vermelho. Veja que situações como esta trazem grande prejuízo à reputação e o transtorno inimaginável para os familiares, que ainda amargam o sofrimento da grande perda. Além disso, faz-se extremamente necessário debater esse assunto, tendo em vista que estamos à véspera do início da campanha eleitoral em 2018. É essencial que façamos um mapeamento por meio dos padrões de uso desses mecanismos, a fim de evitar intervenções ilegais no debate, como já verificado em outros países. No encalço desta problemática, relembramos, senhor presidente, que no Congresso Nacional já houve uma discussão sobre notícias falsas. O Conselho de Comunicação Social do Congresso promoveu um seminário para debater os perigos e os efeitos das falsas notícias sobre política publicadas nas redes sociais que ocorreram em dezembro de 2017. Destacamos também o empenho do Tribunal Superior Eleitoral, sob o comando do ministro Luiz Fux, que desde antes de assumir a presidência do TSE, já demonstrava sua preocupação em combater os famosos fake news. Na ocasião de sua posse como presidente, o ministro Luiz Fux destacou enfaticamente que uma de suas metas à frente do TSE seria o de combater os fake news e garantir a lisura da disputa eleitoral. Atualmente, senhor presidente, a Alemanha é um dos poucos países com legislação vigente com punição àqueles que divulgam e compartilham notícias falsas. Contudo, sabemos da dificuldade de rastreamento e a justa aplicação de sanções a estas pessoas devido ao anonimato que o meio virtual proporciona. Dessa forma, senhor presidente, visualizando o grande desfecho que enfrentaremos nesta e talvez nas próximas disputas eleitorais, é que convocamos essa sessão de debate temática sobre os terríveis fake news e seus e seu poder devastador de influência nas pessoas e dentro da nossa sociedade. Portanto, senhor presidente, o que a gente espera exatamente dessa sessão temática é que, com os nossos convidados e com a população posteriormente se comunicando com o próprio Senado, no sentido de que daqui saia um balizamento, né, para que a gente realmente possa controlar e, com efeito eficaz, proibir, né, essas divulgações dessas notícias falsas. Nós temos algumas sugestões próprias aqui, mas eu prefiro proferir no final do debate, né, depois que a gente ouvir os nossos convidados, tenho certeza que cada um vai trazer experiências, sugestões, e que essa casa, como uma casa do povo, e com certeza com esse olhar preocupado, senhor presidente, vai saber fazer o encaminhamento, né, das sugestões aqui hoje colocadas, e sobretudo para que a gente realmente possa, numa só caminhada, combater essa onda de crime, porque quem pratica isso são os criminosos, né? Eles aproveitam desse momento de uma socialização que tem da comunicação, que são as redes sociais, e não há essa preocupação, né, da filtragem. Eu citei aqui até o caso da desembargadora para mostrar que uma pessoa do nível de uma juíza, de uma desembargadora, é capaz de cair, né, numa armadilha desse tamanho que eles usam hoje nas redes sociais. Então, as redes sociais hoje, em função das notícias verdadeiras e também das notícias falsas, ela está criando aí dois pontos. Aqueles que já não acreditam mais em nada e aqueles também que acreditam em tudo. Né? E a pessoa precisa ter a sensibilidade e a noção de que sempre está em jogo a reputação, a dignidade e a vida de uma pessoa e talvez da família dessa pessoa. Então é importante que esses dados, que hoje são facilmente, só num clicar você pode transmitir para várias pessoas ou não, mas que elas têm uma grande responsabilidade, que cada um, assim como cada brasileiro e brasileira hoje quer ser um jornalista, quer ser um informante, ele também tenha o zelo e o cuidado de um bom jornalismo, né, para fazer as filtragens necessárias e impedir que uma falsa informação possa destruir, de forma talvez até irreversível, a dignidade, o caráter de uma pessoa. É o que nós tínhamos, senhor presidente, nesse momento para colocar, e nosso muito obrigado.